Olá, meu querido ou querida aluno ou aluna, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula. Estou muito feliz em saber que você está avançando aí nos estudos, né? E me deixa mais alegre ainda em saber que eu sou o seu parceiro, seu companheiro nessa jornada, nesse processo de aprendizado, tá bom? Saibam que eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te ajudar em toda essa jornada. Estamos aqui para te dar suporte, para te ajudar e para te dar as ferramentas corretas para que você abra sua cabeça para uma segunda língua na sua vida, tá? Isso é muito importante para pessoas que vivem no mundo globalizado como nós, que é esse bendito século 21, beleza? A internet, ela se move cada vez mais rápida, as informações se movem cada dia mais rápido, e nós precisamos seguir esse desenvolvimento. E como nós fazemos isso? Abrindo a nossa cabeça para novos estudos, para novos conhecimentos. E o inglês é a sua primeira porta, tá? A primeira de muitas que você ainda vai abrir. Então, chega de papo, vamos começar a nossa aula aí, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o simple present, né? Dando continuidade aos nossos estudos de tempos e modos verbais, vamos começar a falar de situações no presente, ok? Bom, você já sabe como funciona nossos estudos ativos, né? Você já está com seu caderninho aí do lado, você já sabe como funciona aqui você repetir a pronúncia, acompanhar o conteúdo escrito no corpo da aula enquanto eu faço a leitura, você lê comigo, né? E a gente vai acompanhando junto, associando as palavras e repetindo a pronúncia, tá? Então, bora lá. Pessoal, na língua inglesa, o tempo verbal simple present, ele é utilizado para expressar uma verdade universal, uma ação habitual, né? Uma situação, um fato da atualidade, né? Assim como, por exemplo, gosto, desejos, opiniões, entre outros sentimentos que sejam atuais, tá bom? Simple present, ele se refere ao nosso presente, ao atual, tá? No português, nós só temos o passado, presente e futuro, o que nos facilita na hora de formarmos as frases em português, né? Que nós já estamos acostumados. Mas no inglês são vários tempos verbais e nós estamos aprendendo cada um aqui para ficar craque no assunto, tá? Como eu sempre digo, não adianta você bater cabeça na parede, não precisa você se preocupar no estilo de, ai meu Deus, tá no passado perfeito, ai tá no presente contínuo, tá no. Não, não precisa. A gente está aprendendo a formar as frases. É só você colocar na sua cabeça. A gente está aprendendo aqui no inglês a particularidade de cada um. Mas coloca na sua cabeça que existe o passado, o presente e o futuro, como a gente está acostumado no português. E você está aprendendo a formar em todos os modos do passado, vai aprender em todos os modos do presente e vai aprender em todos os modos do futuro. Então, classifique em três que fica mais fácil aí para a gente continuar, para a gente entender, não ficar com dificuldade, beleza? Bom, então, vamos começar aí, né, os nossos estudos, que a gente já está falando muito, né? Vamos ver uns exemplos, né? Você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula comigo, então vamos ver alguns exemplos do simple present para a gente entender como que ele funciona. Olha aí, primeira frase nós temos: The sky is blue. The sky is blue é uma frase no presente simples porque é uma verdade universal. The sky is blue. O céu é azul. É uma verdade universal, todo mundo sabe disso, né? Próxima frase, nós temos: My brother studies in the morning and works in the afternoon. My brother studies in the morning and works in the afternoon. Meu irmão estuda de manhã e trabalha à tarde, né? Então, essa é uma frase no presente simples, porque é uma ação habitual, uma coisa que acontece ali rotineiramente, é uma rotina, beleza? Então, repetindo aí, repete a pronúncia junto comigo. My brother studies in the morning and works in the afternoon, tá? Próxima frase aí, olha, nós temos: I go to the store alone every day. I go to the store alone every day. Eu vou à loja sozinha todos os dias, né? É uma situação atual, é uma coisa rotineira que você faz com frequência. I go to the store alone every day, tá? Gente, eu já falei antes aí para vocês e vou repetir, né? Quando a gente está estudando, a gente o foco é o conteúdo da aula. Qual é o foco aqui dessa aula? É o presente simples, correto? Mas a gente aprende muitas outras coisas, muitas outras palavras, porque a gente tem várias frases de exemplo. Em cada frase de exemplo, a gente vai aprender novas palavras. Por exemplo, nessa frase que a gente acabou de ler, I go to the store alone every day. Você acabou de aprender que store é uma loja, né? Você vai, I go to the store, eu vou à loja. Alone significa sozinho ou sozinha, né? Alone, eu vou à loja sozinha. I go to the store alone. E every day, a gente já estudou o every aqui, né? Lá nos pronomes indefinidos. Every day, beleza? Então, I go to the store alone every day. Eu vou à loja sozinha todos os dias. É uma frase no presente simples, porque é uma ação de rotina, ok? Olha aí a última frase, ó. I want to have dinner with my father today. I want to have dinner with my father today. Eu quero jantar com meu pai hoje. É um desejo, é uma vontade da atualidade, uma vontade atual que você tem, presente simples, tá? I want to have dinner with my father today, ok? Tranquilo, né? Então é só a gente identificar a conexão da frase com o presente, se é uma coisa que está acontecendo no presente, continua acontecendo, acontece com frequência, se é um desejo da atualidade, e assim a gente vai conseguir observar o simple present, beleza? Bom, então a gente dando continuidade aí na nossa aula, né? Vamos ver que o simple present, ele pode ser utilizado na afirmativa, na negativa e na interrogativa, né? Nós já vimos aqui anteriormente, já estamos acostumados, você já sabe como funciona, né? Cada forma de utilização deve seguir as regras de uso e nós vamos aprender agora as regras de uso do simple present, ok? Né? Então, vamos iniciar aí vendo as frases na afirmativa, tá? Na afirmativa, elas são formadas pelo sujeito mais o verbo principal, tá? Sendo que o verbo, ao ser conjugado na terceira pessoa do singular, ele precisa ter o acréscimo da partícula s, ies ou s somente na terceira pessoa do singular, beleza? Como assim, professor? A gente já falou sobre isso aqui no curso e vamos ver alguns exemplos aí para a gente entender, ó. Primeira frase. She drinks a glass of milk every day. She drinks a glass of milk every day. Ela bebe um copo de leite todos os dias, né? Então, ó, sujeito, she, ela, terceira pessoa. Verbo principal, drink, né? E por estar na terceira pessoa, drink, beber, a gente adiciona uma partícula S no final, porque termina com uma consoante, a letra K, beleza? Então, she drinks a glass of milk every day. Ficaria incorreto se a gente falasse she drink a glass of milk every day. Não, na terceira pessoa, ele ou ela ou it, a gente adiciona as partículas no final do verbo principal, S. E S ou ES, tá? A gente já falou qual é a particularidade de cada uma dessas, né? Vamos ver então aí a próxima frase de exemplo. Olha. He leaves his office at 6 o'clock. He leaves his office at 6 o'clock. Ele deixa o escritório às 6 horas, às 6 em ponto, né? Então, he, na terceira pessoa, ele. O verbo leave é o verbo principal, sair, deixar. Ele é conjugado com o S no final. He lives, ok? Beleza? Vamos então aí, ó. Próxima frase de exemplo. My brother likes his job very much. My brother likes his job very much. Então, meu irmão gosta muito do emprego dele, né? Então, ó, brother é o sujeito, é uma terceira pessoa, é ele. Então, o verbo principal like, gostar, ele é conjugado com S no final. Likes. My brother likes. Meu irmão gosta, tá? Ficaria errado se a gente conjugasse like. My brother like his job very much. Sou até estranho, tá bom? Então, toma cuidado. Terceira pessoa, o verbo principal no presente simples aí, ele é conjugado com S, IES ou ES no final, tá? Então, repetindo essa frase aí, olha. My brother likes his job very much, tá? Próxima frase aí, olha. They want to buy a lot of magazines. They want to buy a lot of magazines. Eles querem comprar muitas revistas, ó. Aqui nós percebemos que o sujeito está na terceira pessoa, o they, que significa eles, mas está no plural, tá? Então, a gente não tem adição de partícula no verbo principal, tá? O want, que é querer, ele se mantém o want. A gente não fala they want to buy a lot of magazines. Soa até errado, soa até estranho, beleza? Então, mais uma vez aí, observação. Quando o sujeito que está na terceira pessoa no plural, they, we, us, o verbo principal, ele não entra a partícula S no final, ele é conjugado normalmente, tá? Então, they want to buy a lot of magazines, eles querem comprar muitas revistas, tá? Próxima frase aí, olha. I work in a drugstore. I work in a drugstore. Eu trabalho em uma farmácia. I work in a drugstore. Aqui o verbo está na primeira pessoa, I, que sou eu. Então o verbo também não tem adição nenhuma de partícula. O verbo é conjugado normalmente. Work, trabalhar, tá? Work, trabalhar. E I work, eu trabalho, beleza? I work in a drugstore, tá bom? Ele não sofre alteração porque está na primeira pessoa, eu. Vamos ver aí, ó. Próxima frase. That boy studies a lot. That boy studies a lot. Aquele garoto estuda muito, né? Então, olha, that boy tá na terceira pessoa, né? Mas tá no singular. É um menino, tá? Então a gente modifica o verbo principal. O verbo principal study, estudar, passa a ser studies, né? Studies. A gente tira o Y do verbo study, adiciona a partícula IES, studies, tá? De estudar, beleza? Então, lembrando que se for a terceira pessoa no singular, a gente adiciona a partícula no final do verbo. Mas se for na terceira do plural, o verbo se mantém na forma original, tá? Então, that boy studies a lot. Aquele garoto estuda muito, ok? Uma observação importante é que a gente tem que verificar cada verbo para saber qual partícula usar na conjugação de terceiras pessoas no singular, tá? Se a gente usa IES, ES ou S, beleza? A gente já estudou sobre isso, então tome bastante cuidado. Bom, vamos então avançar aí na nossa aula, dando continuidade, né? Vamos ver a formação do Simple Present com frases negativas, tá? Quando a gente forma frases negativas do Simple Present, é necessário nós acrescentarmos o verbo auxiliar do mais o not, do not, né? E a forma contraída é don't, beleza? No caso da terceira pessoa do singular, né? A gente já sabe, a gente estudou lá na aula do verbo do, a terceira pessoa do singular fica don't, tá? Então, don't, not, doesn't, a forma contraída, né? A gente já estudou isso lá no do. Do é fazer, e se for na terceira pessoa do singular, ele ou ela, não é do, é don't, ok? Já estudamos isso. Vamos então ver as frases de exemplo aí que a gente vai entender direitinho, ó. Primeira frase aí nós temos. She doesn't eat fruit for dessert. She does not eat fruit for dessert, né? Então a gente tem o sujeito, she, que é ela na terceira pessoa. O do, né? Que é conjugado aí na terceira pessoa. Do passa a ser does, né? Terceira pessoa do singular. A partícula not, que faz a negativa. E aí vem o verbo eat. Eat, comer, tá? Eat, ele não se mantém, não tem nenhuma alteração na grafia, se mantém no formato original, beleza? Então é sujeito, do, not e o verbo, tá bom? E aí a gente tem que reparar mais uma vez que se tiver na terceira pessoa do singular, o do ele passa a ser does, tá? Olha o próximo exemplo, olha. My sister doesn't know about the party. My sister does not know about the party. Minha irmã não sabe sobre a festa, tá? Então, my sister does not. Does, porque my sister é a terceira pessoa do singular. É ela, né? Então, my sister does not. Aí vem o verbo know, que é saber, ok? Próxima frase, olha. We don't want to eat pie now. We do not want to eat pie now, né? Então, nós não queremos comer torta agora. We don't want to eat pie now. We do not want to eat pie now, tá? We, sujeito, do mais o not, forma negativa, e o want é o verbo, tá? E aí o verbo, ele é o do, ele faz o sentido de aplicação no verbo. Se repara, ó. Do not want, não queremos, tá? Se fosse queremos, a gente não colocaria o do not, seria somente o want, queremos, tá? O do, ele dá esse sentido de presente ali. Want significa querer, want, querer. E como que a gente entende que a tradução fica queremos? Com a aplicação do do, que é o presente. Do want, queremos. E do not want, não queremos, tá bom? Próxima frase, ó. I don't understand what they say. I do not understand what they say. Eu não entendo o que eles dizem, né? Então, sujeito I, do mais o not para negativa e o understand, que é o verbo principal, não sofre nenhuma alteração na escrita, tá? E como é que a gente. Ó, understand significa entender. Understand. Como é que a gente sabe que na frase fica entendo? Com o do. I do, eu entendo. I do not understand, eu não entendo, tá? A gente já estudou sobre isso também lá no did, que ele faz a conexão com o verbo e transforma o sentido do verbo para passado. Did want, queria, né? Então, por exemplo, nesse mesmo sentido aí, understand. Understand significa entender. I do understand é eu entendo, ok? E I did understand, que did faz o sentido de passado, então ficaria eu entendi, tá? Repara como o do, ele faz a conexão com o verbo para transformar o sentido da frase, ok? Olha aí a próxima frase, ó. My mother doesn't forgot your gift. My mother does not forgot your gift. Minha mãe não esqueceu o seu presente, tá? Então, minha mãe, terceira pessoa, ela, né? O do é conjugado como does, né? A gente adiciona a partícula s no final, does. Terceira pessoa do singular, a gente modifica o do, né? Passa a ser does. Então, mother doesn't forget your gift. Does not forget your gift, ok? Tranquilo, né? Vamos ver então aí, ó, última frase para a gente fechar as negativas, que a gente já tá craque nesse assunto, né? You don't need to do your test today. You do not need to do your test today. Você não precisa fazer o seu teste hoje, né? Então, ó, you, sujeito, você, do not, né? Partícula negativa do presente, do not. E o need. Need é precisar. E aí a gente entende que fica precisa porque é o do. Do need. Need, precisar. Do need. Precisa, beleza? E se fosse did need? Aí seria o did no sentido de. O did ele dá o sentido de passado. Então, did need precisaria, precisou, tá bom? Então, o not dá o sentido negativo. You do not need to do your test today. Você não precisa fazer o seu teste hoje, beleza? Tranquilo, né? Então, recapitulando, a gente acrescenta o do not para as demais pessoas e acrescentamos does not na terceira pessoa do singular. Se for na terceira pessoa do plural, continua o do not, beleza? Tranquilo? Então, vamos avançar na nossa aula. Vamos ver aí agora a formação de frases no simple present, porém na interrogativa, tá? Ao formarmos frases interrogativas no simple present, é necessário colocarmos o auxiliar, que é o do, antes do sujeito, tá bom? E como nós já estamos bem acostumados aqui no curso, já sabemos como funciona, né? E aí, relembrando que no caso da terceira pessoa do singular, a gente utiliza o does, tá? E nas demais pessoas, o do, ok? Vamos ver os exemplos aí, olha. A primeira frase nós temos: Do you take your children to the doctor? Do you take your children to the doctor? Você leva seus filhos ao médico, né? Então, ó, a gente poderia facilmente, se fosse traduzir palavra por palavra, colocar sem o do na frente. You take your children to the doctor. Você leva seus filhos ao médico, né? Só que no inglês a gente precisa conjugar, botar esse verbo auxiliar aí, né? Porque o take significa levar. E o do, ele dá o sentido de presente. Então, take, levar. Do take, leva, ok? E aí, se fosse did take, seria levou, levaria no passado, né? Porque a gente já aprendeu que o did dá o sentido de passado, como nós vimos lá no passado simples. E aqui a gente está vendo o do, que dá o sentido de presente, tá? E o do, esses verbos auxiliares, eles se conectam com o verbo principal, que é take, tá? Então, take, levar, do take, leva, ok? Do you take your children to the doctor? Você leva seus filhos ao médico, tá? Olha a próxima frase aí, olha. Do they know about this? Do they know about this? Eles sabem sobre isso, né? Então, é uma pergunta. O do, ele aparece antes do sujeito they, que é eles, né? E o do faz a conexão com o verbo principal, que é know, tá? Então, know é saber. E do know é sabem, tá? É presente. Então, do they know about this? Eles sabem sobre isso, ok? Próxima frase aí, olha, nós temos. Don't she go to school by bus? Don't she go to school by bus? Ela vai à escola de ônibus, né? Don't she go to school by bus? Ok? Então, o don't é o do, né? Ele é conjugado aí na terceira pessoa do singular, que é she. Ela, então o do passa a ser don't, né? Ele é aplicado como verbo auxiliar antes do sujeito, que é ela, né? She, e ele se conecta com go, né? Go significa ir. E don't she go, ela vai, tá? Do go, vai, beleza? Próxima frase aí, olha. What time do you have lunch? What time do you have lunch? A que horas você almoça, né? Então, what time é a primeira parte da frase e a segunda parte é do you have lunch, que é a interrogativa, né? E aí, na interrogativa, nós temos o auxiliar do sendo aplicado antes do sujeito, que é you, você, né? E o verbo principal é have lunch. Have é ter o almoço. Então, ter almoço, almoçar, né? What time do you have lunch, ok? Penúltima frase aí, nós temos. Don't she prefer to go by car? Don't she prefer to go by car? Né? Então, ela prefere ir de carro, tá? Don't she prefer to go by car? Né? Então, o she está sendo aplicado aí o sujeito, ele aparece depois do do, né? O do aparece antes do sujeito. E aí o don't, porque é a terceira pessoa do singular, she. E prefer significa preferir, tá? Então, do prefer é prefere no presente, beleza? Então, don't she prefer, ela prefere. Don't she prefer to go by car? Ela prefere ir de carro, ok? E a última frase aí, olha. Do you know my boyfriend? Do you know my boyfriend? Né? Do you know my boyfriend? Você conhece o meu namorado, tá? Então o do, né? Ele é aplicado antes do sujeito, que é you, você, né? E o do, ele se conecta com o verbo principal know. Know é conhecer e do know é conhece no presente, tá? Então do you know, você conhece? Do you know my boyfriend? Você conhece o meu namorado? Ok? Tranquilo, né? Bom, então é isso. Podemos concluir que o simple present é utilizado, entre outras situações, para coisas atuais, expressar fatos, ações, hábitos do dia a dia, né? Rotina, desejos, opiniões também, tá? E deve ser utilizado seguindo algumas regras básicas que formam esse tempo verbal, né? Na formação de frases afirmativas, interrogativas e negativas. Devemos sempre voltar a nossa atenção para a terceira pessoa do singular, pois nessa situação nós conjugamos de uma forma diferente das demais pessoas, né? Acabamos de ver isso, estamos falando sobre isso constantemente, ok? Então é isso, não deixa de ver os materiais de estudo complementar aí, fazer os exercícios, cumprir o desafio de toda a aula, né? Que é você criar no seu caderninho algumas frases por conta própria, né? E também transcrever para o seu caderno as frases que nós vimos na aula, tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa. Assim você exercita o seu cérebro a raciocinar na língua inglesa e absorve melhor tudo que a gente está aprendendo aqui na aula, beleza? Então é isso. Se tiverem dúvidas, a gente está sempre à disposição. É só entrar em contato. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.